Boa noite à mesa diretora, à senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários da casa, aos presentes no plenário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara. Solicito a gentileza que fiquemos de pé para ouvirmos e cantarmos o hino nacional. Solicito a dispensa da leitura da ata número 1530/2020, de reunião ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2020, por todos os vereadores já terem tomado ciência da mesma.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dionísio.
Muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de me abster de votar, por não estar presente.
Perfeitamente. Ainda em discussão, a ata número 1530/2020, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada com 8 votos favoráveis e abstenção do vereador Dionísio Dadaldi. Solicito o secretário a gentileza da leitura do expediente.
Cumprimento à mesa, aos demais vereadores, funcionários da casa, munícipes presentes, uma boa noite a todos. Requerimento número 068/2020, de autoria dos vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: implantar traffic calmings na rua Dr. Mário Gladeira. Aproveitando a elevação já existente em frente à loja Império do Lar e construindo uma nova em frente ao Bar do Gaiola para evitar acidentes com veículos que entram pela rua Ezequiel Guimarães. Justificativa. Trata-se de uma reitera no tocante à necessidade de instalação destes redutores de velocidade, visto o intenso movimento de veículos e pedestres no referido local. Em tradução literária, tranquilização do tráfego é uma das medidas de planejamento urbano e de tráfego que consiste na utilização de estruturas físicas, como faixas de pedestres com leve elevação, visando a redução da velocidade e proporcionar mais segurança a todos. Rio Novo, 31 de outubro de 2020, assina os vereadores Dionísio, Emanuel e Daniel. Requerimento número 069/2020, de autoria dos vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: implantação de placas informativas contendo nomes das ruas e a identificação resumida dos homenageados. Justificativa. Conforme previsto nos projetos de lei aprovados pela Câmara e sancionado pelo Poder Executivo ao longo dos anos, faz-se necessário realizar as providências legais e cabíveis às homenagens de mérito efetivadas. Rio Novo, 31 de outubro de 2020. Assinam os vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Exemplo de sugestão das placas indicativas: rua Dr. Basílio Furtado, médico, antropólogo, naturalista, colaborador do Museu Nacional. Rua Jacob da Paixão, advogado, deputado federal constituinte de 1891. Rua Arthur Bernardes, político mineiro, presidente do Brasil. Requerimento número 070/2020, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo assinado subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Reitera requerimento número 133/2017, que solicita providências com relação a animais soltos em vias públicas dentro do perímetro urbano, em especial Rua Evaristo Braga, conforme Lei 817/2001, em seu capítulo 5, artigo 87 e 88 do Código de Postura do Município. Justificativa. Os moradores da região continuam se queixando dos animais soltos pela via pública, trazendo riscos aos moradores. Sala das Sessões, Messias Lopes, 3 de novembro de 2020. Assina o vereador proponente Jordão de Amorim Ferreira. Requerimento número 071/2020, de autoria de Jordão de Amorim Ferreira. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, ao excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo assinado subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicito instalação de amplificador repetidor de sinal de telefonia celular para a localidade denominada Povoado dos Netos, trazendo acesso a vários meios de comunicação. internet 3G e celular. Justificativa. Este requerimento é de grande importância social. Consiste em estudo de antenas e equipamentos para áreas rurais ou de difícil acesso, sem a disponibilidade da tecnologia de sinal de telefonia celular, com o objetivo de amenizar a comunicação entre as pessoas, permitindo acesso às tecnologias avançadas do mundo atual e proporcionando melhores qualidades de vida para as pessoas das comunidades rurais. Assim, o trabalho demonstra o desenvolvimento de um equipamento capaz de captar, amplificar e retransmitir sinais de telefonia celular com alta eficiência de funcionamento com baixo custo. O povoado dos Netos necessita de tal serviço para melhoria na qualidade de vida e comunicação. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de novembro de 2020, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento número 072/2020, de autoria de Jordão de Amorim Ferreira. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que abaixo assinado subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita renovação da sinalização horizontal de trânsito em todo o município. Justificativa. Segurança no trânsito de motoristas e pedestres. Sala das Sessões Messias Lopes, 3 de novembro de 2020. Assino o vereador proponente Jordão de Amorim Ferreira. A presidência desta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, comunica o cancelamento da sessão ordinária no dia 10 de novembro de 2020, tendo em vista que 1. Não há projetos de lei protocolados na Câmara. 2. Não há projetos de resolução em tramitação. 3. Considerando tratar de semana do pleito eleitoral. 4. Considerando a manifestação dos vereadores que abaixo assino. Rio Novo, 3 de novembro de 2020. Assino o presidente da Câmara, Guilherme de Souza Nogueira, juntamente com todos os demais 8 vereadores. Rio Novo, 3 de novembro de 2020. Ofício 332/2020 do Gabinete do Prefeito de Rio Novo para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Novo. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Pelo presente, encaminhamos o ofício número 292/2020, remetido ao Ministério Público em 30 de setembro de 2020, com informações completas pertinentes aos processos licitatórios de dispensa número 041/2020 e 057/2020. Referente à compra de 20 camas Fowler de 3 manivelas e 10 camas Fowler de 2 manivelas, visando a manutenção dos serviços de saúde pública prestados aos munícipes por essa administração pública. Ressalto que as contratações seguiram todos os procedimentos da Lei nº 8.666/93, e da medida provisória número 291/2020, inexistindo quaisquer irregularidade, conforme pode-se comprovar pelos documentos anexos. Ainda remetemos a esta Casa Legislativa a Lei número 1116/2013, que regulamenta o pagamento de despesa por meio de adiantamento, tudo conforme lei municipal promulgada em 2 de maio de 2013. Na oportunidade, subscrevemos-nos com elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Rio Novo, 3 de novembro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Guilherme de Souza Nogueira. Assunto. Encaminha resposta à denúncia apresentada ao Legislativo Municipal em 27 de outubro de 2020. Na presente data, tomei conhecimento de uma denúncia apresentada nesta casa pelos vereadores Daniel Geraldo Dias e Emanuel Aires Costa Semedo do Carmo, na qual é citada meu nome e também empresas em que pertenço ao quadro societário. Em atenção aos questionamentos realizados pelos vereadores supracitados, encaminho este ofício a fim de esclarecer os fatos levantados, embora entendo que tais questionamentos são disparatados e infundamentados. Diante do exposto, esclareço o seguinte. Primeiro questionamento. Sobre as empresas Vértice Empreendimentos Limitada e Árpia Comércio e Serviços Limitada, EPP, conforme poderá observar nos documentos em anexo, o CNPJ de ambas razões sociais é o mesmo, visto se tratar da mesma empresa que sofreu alteração em sua razão social por meio de uma alteração contratual datada em 3 de junho de 2020 junto à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Portanto, consta no documento apresentado à Casa apenas duas e não três empresas. Segundo questionamento. Sobre o quadro societário da empresa Árpia Comércio e Serviços Limitada, EPP, barra Vértice Empreendimentos Limitada, os apontamentos feitos pelos vereadores no que se refere ao quadro societário da empresa não têm qualquer amparo legal, visto que não existe nenhum fato impeditivo da senhora Poliana das Chagas Ferreira fazer parte de um quadro societário de uma empresa. Vale ressaltar que a empresa Árpia foi criada em 11 de dezembro de 2014, época em que a referida senhora não possuía cargo comissionado em nenhuma instituição pública. De forma semelhante, não vejo nenhum fato impeditivo legal de eu, Ana Luísa Ferreira Rabelo, e meus irmãos Ana Clarice Ferreira Rabelo e Hugo Ferreira Rabelo constituirmos uma empresa. Terceiro questionamento. Sobre o processo licitatório número 28/2016 no município de Rio Novo, a empresa Árpia Comércio e Serviços Limitada participou do processo licitatório número 28/2016 durante o mandato da prefeita Virgínia Ferraz e ganhou o processo licitatório por apresentar um menor valor global, R$ 27.940, conforme é previsto na Lei 8.666/1993, o que dá total legitimidade à nomeação da empresa para a venda do material previsto no processo em questão. Entretanto, o fornecedor da empresa Árpia Comércio e Serviços Limitada, EPP, suspendeu a fabricação dos equipamentos, o que acarretou na não entrega do material por parte da empresa. Com isso, houve a quebra do contrato número 058/2016 e a empresa Árpia Comércio e Serviço pagou uma multa no valor de 5% do valor contratado. Teve suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o município de Rio Novo, conforme determinado em cláusula contratual. Quarto questionamento. Sobre a participação da empresa Vértice Empreendimentos Limitada no processo licitatório número 51/2020 no município de Aracitaba e da participação nos processos 42/2020 e 43/2020 no município de Rio Preto, a empresa Vértice Empreendimentos Limitada de fato participou do processo licitatório 51/2020 no município de Aracitaba e nos processos 42 e 43/2020 no município de Rio Preto, de acordo com a Lei 8.666/93, temos artigo 2º, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Além de prever o processo licitatório para contratação de serviços, a mesma legislação cita em seu artigo 3º que, artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Diante do exposto, o processo licitatório é baseado no princípio da isonomia, ou seja, princípio geral do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontram na mesma situação. Desta forma, é permitida a qualquer empresa participar de um processo licitatório, desde que conste em seu contrato social aptidão para a realização do serviço e apresente toda a documentação solicitada. Logo, não há nenhuma irregularidade na participação da empresa nos processos licitatórios anteriormente citados. Quinto questionamento. Sobre a participação da empresa Vértice Empreendimentos no processo administrativo PRC 0007219 do município de Santa Bárbara, a empresa Vértice Empreendimentos Limitada, inscrita no CNPJ 21-553-269-0001, dígito 75, que possui em seu quadro societário Ana Luísa Ferreira Rabelo, Ana Clarice Ferreira Rabelo e Hugo Ferreira Rabelo, não participou do processo administrativo PRC 0007219 do município de Santa Bárbara. A empresa apresentada na denúncia é a empresa Vértice Serviços Indústria e Comércio Eireli, sediada no município de Rio Comprido, a qual apresenta no seu quadro societário apenas a empresária Maria do Carmo Siqueira, conforme pode ser observado no comprovante de CNPJ em anexo. Logo, se trata de mais uma infundada denúncia apresentada no documento entregue a esta casa. Sexto questionamento. Sobre a participação da empresa Sama Consultoria Ambiental Limitada no processo licitatório 066/2017, tomada de preço 002/2017. A empresa Sama Consultoria Ambiental Limitada participou do processo licitatório 066/2017, tomada de preço 002/2017, cujo objetivo era a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do referido município. Primeiramente, como já mencionado, o processo licitatório deve apresentar o princípio da isonomia. Logo, qualquer pessoa habilitada e capacitada pode participar da concorrência pública. Dado o amparo legal da Lei 8.666/1993, informo que na data do processo licitatório e na data da assinatura do contrato, 9 de agosto de 2017, eu, Ana Luísa Ferreira Rabelo, não fazia parte do quadro societário da empresa. Ainda no tocante à empresa Sama Consultoria Ambiental, esta participou também de outros processos licitatórios, como o pregão eletrônico 091-LABR-CSBR-2016, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, e neste processo, a empresa foi vencedora de 31 lotes, totalizando o valor de R$ 4.496.621,19. Destes foram contratados 25 lotes, que totalizaram o valor de R$ 3.647.673,97, o que pode ser observado na homologação deste processo licitatório, onde todos os contratos encontram-se em anexo. Por fim, venho agradecer a esta respeitada casa pela oportunidade de esclarecimento e, desde já, me mantenho à disposição. Atenciosamente, Ana Luísa Ferreira Rabelo.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente. Ordem do dia. Requerimento número 68/2020, de autoria do vereador Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Solicita a implantação de traffic calms na rua Dr. Mário Hugo Ladeira. Em discussão, requerimento 68/2020. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 69/2020, de autoria dos vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias, solicita a implantação de placas informativas contendo nomes das ruas e a identificação resumida dos homenageados. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 070, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, reitera requerimento número 133/2017, que solicita providências com relação a animais soltos em vias públicas dentro do perímetro urbano, em especial a rua Evaristo Braga, conforme lei número 817/2001, em seu capítulo 5, artigo 87 e 88 do Código de Postura do Município. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 71/2020, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, solicita a instalação de amplificador, repetidor de sinal de telefonia celular para a localidade denominada Povoado dos Netos, trazendo acesso a vários meios de comunicação, internet 3G e celular. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 72/2020, também de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, solicita renovação da sinalização horizontal de trânsito em todo o município.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, uma boa noite. Eu gostaria de solicitar permissão ao vereador Jordão para assinar junto esse requerimento, visto que esse tema de segurança no trânsito foi uma pauta constante aqui durante essa nossa legislatura e alvo de vários requerimentos também de nossa autoria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Jordão.
Eu acho que todos devem assinar para dar mais importância ao seu requerimento e mais força ao mesmo. Só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Perfeitamente. Então, requerimento número 072/2020, de autoria do vereador Jordão Amorim Ferreira. Assina junto o vereador Emanuel e os demais vereadores que assim o quiserem. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de conceder a palavra livre aos nobres vereadores, só comunicar que toda a documentação protocolada nessa casa no dia de hoje está à disposição de vossas excelências, a partir de amanhã na secretaria, para solicitar a remessa das cópias das mesmas. A palavra está livre.
E aí, lá, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite à mesa, vereadores, população. Tem uma questão que a população inteira está passando, e eu e a vereadora Dulce já falamos a respeito aqui, são as farmácias. Depois das 8 horas, a população todinha está desamparada. Então, se você passa mal às 10 horas da noite e o médico te passa alguma coisa, você fica à deriva sem medicamento e sem ter aonde buscar. Eu queria ver com a casa se a gente não marca uma reunião com os proprietários de farmácia para que seja criado os plantões, para deixar uma farmácia de plantão à noite, nos feriados, no sábado e domingo, para que seja atendida a população com essa questão da compra dos medicamentos. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Com certeza, vereador. Eu acho que o tema é importante, é pertinente. Eu vou entrar em contato com a nossa assessoria jurídica, que eu acho que que é importante. A gente tinha até comentado isso há um tempo atrás, mas acabou com essa questão da reformulação do regimento interno da lei orgânica. A gente priorizou esse assunto ao invés desse. Solicitar a regulamentação através de uma lei para que aí, assim, tendo embasamento da lei dos plantonistas, a gente possa notificar os proprietários de farmácia para poder dar essa segurança maior a todos os rionovenses. A palavra ainda continua livre.
Pela roça, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Senhor presidente, teve alguns nossos questionamentos que foram respondidos, né? E só que tem dentro daquelas várias questões, tem alguns questionamentos que não foram respondidos. Eu não sei se vão ser respondidos. E quando nós entramos com os questionamentos, é uma forma de esclarecer para a população, porque, igual eu falei com o senhor, é muito fácil falar, entendeu? E tem que se provar. Então, tem vários questionamentos. Essa foi uma leva de requerimentos que nós fizemos, de questionamentos, aqueles burburinhos de rua. Então, eu espero que nós tenhamos respostas de outros questionamentos que nós fizemos nessa denúncia. E é normal, né, é um direito de todo cidadão se defender de acusações ou de questionamentos, entendeu? Só que fique bem claro que quem vai definir se está certo, quem vai julgar, quem vai investigar, e se for falsa os esclarecimentos aí, que seja condenado. Então não vai ser eu, não vai ser o senhor, não vai ser essa casa, entendeu? Então aqui nós deixar bem claro que nós estamos cumprindo o nosso dever, entendeu? O senhor, na gestão passada também, o senhor foi um vereador atuante, que inclusive várias pessoas, você e o Guilherme vão fazer um excelente trabalho, que o Guilherme é o vereador que questiona e tudo. Então, eu e o vereador Emanuel, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever e lembrando que é o seguinte: nenhum culpado, ele assume a culpa. Isso tem várias questões, todo momento. A pessoa é julgada, condenada, às vezes presa, e sempre alegando inocência. Então, nós vamos esperar que o Ministério Público julgue da melhor forma possível. Se existir culpados, que sejam punidos, entendeu? Independente de questão política, até uma questão de honra para nós, vereadores, para todos nós, não para somente eu e o vereador Emanuel, e que seja colocado. Pode ser esse ano ainda, não sei, o ano que vem, de repente, alguns de nós nem estaremos aqui como vereadores, mas que seja colocado a limpo e a população rionovense tenha ciência do que realmente está acontecendo no nosso município.
A palavra ainda continua livre. Então, só usando aqui do meu momento aqui na palavra livre, só fazer uma pequena correção, vereador. Na verdade, o Ministério Público, ele não julga. O Ministério Público, ele recebe uma denúncia, analisa e, caso tenha um embasamento, ele propõe uma abertura de inquérito para o juiz julgar. Então, essa é o fluxo normal. O que aqui a Câmara está observando é que está havendo muitos ataques pessoais, que, inclusive, estão pulando-se a etapa de uma investigação e soltando diversos WhatsApps, diversas denúncias infundadas, atacando famílias, atacando pessoas.
Presidente.
Só um momento, vereador. Na hora que eu terminar de fazer uso da palavra, eu conto a sua palavra.
Direito de resposta.
Só um momento. Então, assim, atacando, colocando foto de crianças em denúncias, isso é uma coisa muito chata, muito ruim, entendeu? É querer achar que, através de um WhatsApp, de uma mentira, que vai tentar pregar que aquilo é verdade. Então, isso é muito ruim e, principalmente, você ultrapassa as barreiras da Câmara. Porque eu, por exemplo, eu só procurei o Ministério Público porque eu não tinha apoio dentro da Câmara. Eu era, a maioria das vezes, era voto vencido. Então, quando eu esgotei as possibilidades dentro da Câmara, obviamente que eu tive que procurar o Ministério Público. Infelizmente, todos sabiam da administração passada quem que eram os vereadores e que sempre eram contra aquilo que eu apresentava aqui dentro da Câmara, a grande maioria deles. Então, isso é ruim. Aí, por exemplo, se a gente for tentar fazer uma analogia do que está dentro da denúncia, por exemplo, há citações de 2017 e 2018. Em 2017, 2018, e 2019 também, 2020, esse material está aqui dentro da Câmara. Está aqui dentro da Câmara. Ou houve duas coisas, ou houve falha de fiscalização, ou houve uma prevaricação. Porque a partir do momento que se observa-se uma denúncia, ou o vereador não olhou os empenhos e apresentou aqui dentro do plenário a sua solicitação, ou ele prevaricou. Eu olhei...
Senhor presidente, não somos...
Senhor presidente,
só eu,
senhor,
Emanuel,
senhor vereador, senhor vereador, eu estou fazendo uso da palavra, estou fazendo uso da palavra.
Estou
fazendo uso da palavra, senão vou ter que suspender a sessão. Senão vou ter que suspender a sessão. Vou suspender a sessão se Vossa Excelência não respeitar. Se Vossa Excelência não respeitar...
Se Vossa Excelência... Infelizmente, só eu, Emanuel, Dionísio, que vai ficar questionando?
Se Vossa Excelência não respeitar, irei suspender a sessão.
Nós estamos representando o povo, não só eu.
Por causa da falta de educação do vereador Daniel, está suspensa a sessão.